Agentes de Mudança.
Houve um tempo, não há tanto tempo assim, em que a homossexualidade era incluída nos manuais psiquiátricos como apenas mais um distúrbio mental. E, como outros problemas psiquiátricos, pensava-se que esse distúrbio comportamental poderia ser curado com várias terapias e tratamentos. Entre os organismos que apoiaram essa teoria estava a influente Associação Americana de Psiquiatria, ou APA, que na época sustentava curas para a homossexualidade através de terapias por choque elétrico, institucionalização e lobotomia. Durante este tempo, o ativismo homossexual era muito pequeno, mas no final da década de 1950, podemos encontrar já a primeira organização de direitos civis lésbicos nos Estados Unidos, The Daughters of Belitis, fundada por nossa protagonista aqui. E já aqui, podemos ver o confronto que suas ações representaram desde o início para uma sociedade profundamente conservadora e heteropatriarcal que a consideravam como uma pessoa doente. Este era o Estados Unidos onde Barbara Gittins vivia e cujo entusiasmo ajudou a alistar ativistas de Nova York, Washington e Filadélfia nas primeiras manifestações públicas pela igualdade de gays e lésbicas no país. Realizados em frente ao Independence Hall, todos os 4 de julho de 1965 a 1969, os protestos conhecidos como Annual Reminders abriram caminho para o motim de Stonewall em 1969, com todas as posteriores consequências tão importantes para o movimento LGBT a nível mundial. No protesto de 1965, Gittins e mais umas 40 pessoas abertamente homossexuais carregavam placas exigindo igualdade. Em 1969, seus números haviam mais que triplicado. Já em 1970, Gittins organizou protestos para apoiar uma marcha em comemoração ao primeiro aniversário de Stonewall, que é lembrada como a primeira parada do orgulho da cidade de Nova York. É durante esse período que o feminismo estava também florescendo. Presas no meio de duas lutas, lésbicas encontraram discriminação no movimento de libertação das mulheres e misoginia no movimento dos direitos dos gays. Na década de 1970, as tensões entre lésbicas e gays eram altas e muitas lésbicas eram favoráveis aos separatismos, uma direção nunca seguida por Gittins. Ela e seu colega também ativista gay, Frank Kameny, sentiram que sua opressão primária resultava de atitudes negativas em relação à homossexualidade, não à condição de gênero. Acreditavam que a luta pelos direitos dos homossexuais seria bem sucedida apenas com o esforço unificado de ambos sexos. Assim é que juntos empreenderam uma campanha de vários anos pela desclassificação da homossexualidade como um distúrbio mental. A missão de vida autodescrita por ela foi afastar o manto de invisibilidade, fecho aspas, relacionado à homossexualidade, que até então havia sido associado a crimes e doenças mentais. Em 1970, a Frente de Libertação Gay e a Aliança de Ativistas Gays se manifestaram na reunião anual da APA. No ano seguinte, Gittins e outros agitadores invadiram a reunião, exigindo ser ouvidos. Para a reunião atual da APA, em 1972, Kameny e Gittins organizaram um painel sobre homossexualidade. Quando nenhum psiquiatra gay atuaria abertamente por medo de perder sua licença médica e pacientes, Gittins recrutou o Dr. H. Anonymous, que aparecia mascarado e usava um modulador de voz. Gittins, Kameny e Dr. Anonymous afirmaram que a doença não era homossexualidade, mas sim homofobia tóxica. Consequentemente, a APA formou um comitê para determinar se havia evidências científicas para apoiar sua conclusão. Em 1973, com Gittins e Kameny presentes por convite, a APA anunciou a remoção da homossexualidade nessa classificação. Kameny descreveu esse dia como o dia que, abro aspas, fomos curados em massa pelos psiquiatras, fecho aspas, pois contribuiu para a normalização do que agora consideramos uma orientação sexual mais, tão válida quanto qualquer outra no imaginário individual e coletivo. Este foi apenas o primeiro passo, mas que precisava ser feito, de um lento processo de mudança que levaria um tempo para alcançar o resto do mundo, pois levou 2 décadas até 1990 para a Organização Mundial da Saúde remover a homossexualidade de sua lista de doença mental. Hoje ainda existem 70 países no mundo onde a homossexualidade é punível por lei, mas, em contrapartida, o casamento gay já é legal em uns 30 países. No entanto, para que esse último fato fosse possível hoje, muitas pessoas como Gittens tiveram que lutar contra um sistema que as perseguia, isolava e constantemente as violentava, em uma sociedade muito menos tolerante da atual. Eu sou o Leandro Londonho, da Colômbia, para o podcast Agentes de Mudança, pois o mundo só vai para onde o quisermos levar.